E, senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião.
Muito obrigada.
Obrigada. Só esperar que desliga. Portanto, vamos continuar a nossa reunião, passando desde já ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que é a apresentação e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 417/16, primeira do PSD, Sistema de Detecção de Incêndios em Explorações Pecuárias. Senhor deputado Carlos Silva, relator, faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Eu julgo que o relatório foi distribuído por todos os grupos parlamentares e, portanto, não suscita grandes dúvidas. Eu, por uma questão de brevidade, porque a agenda hoje é cumprida, e proporia-me só fazer nota das conclusões sobre este projeto, esta proposta. O grupo parlamentar do PSD apresentou na Assembleia da República, ao abrigo do número 1 do artigo 119º, do número 1 do artigo 123º e do número 1 do artigo 124º do regimento da Assembleia da República, o projeto de lei 417/16, primeira, Sistema de Detecção de Incêndios e Explorações Pecuárias. A Comissão da Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei 417/16 da primeira, este Sistema de Detecção de Incêndios e Explorações Pecuárias, cumpre os requisitos formais para discussão e votação na generalidade em plenário. A nota técnica que foi enviada está apensa a este documento e, portanto, pode ser acompanhada. Portanto, genericamente, da nossa parte, parece-nos que estão reunidas as condições para este assunto, para esta votação ser feita, então, na generalidade em plenário.
Obrigada, Sr. Deputado, relator Carlos Silva, pela apresentação rápida. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende intervir a propósito do relatório. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Somente para dar os cumprimentos aos deputados, somente para dar os parabéns ao Sr. Deputado Carlos Silva pela forma tão sumária e tão simples como elaborou este relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também da nossa parte, só felicitar o Sr. Relator, deputado Carlos Silva, e dizer que acompanhamos, ou seja, aprovamos esta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Portanto, terminada a discussão, vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A mesa agradece e também agradece a forma como apresentou, clara, concisa, e bem e rápida, isto em nome da eficiência dos trabalhos. Foi a engenheiro, exatamente, portanto, e objetiva, e agradeço a elaboração do relatório. Obrigada, senhor deputado. Passamos de imediato ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que é a nomeação de relator relativo ao projeto de lei 485/16, primeira do PAN, que prevê a proibição da utilização de animais para fins de mendicidade. A comunicação foi a 30 de 1 e cabe ao grupo parlamentar do Chega a indicação de relator, sendo que será apreciado na reunião de 25 de 2 deste ano. Senhor deputado João Paulo Graça, está em condições de nomear relator?
Sim, senhor. Obrigado, senhora Presidente. O partido Chega nomeia a senhora deputada Luísa Ariosa.
Obrigada, senhor deputado. Portanto, será a
25
senhora
do 2,
deputada.
certo? 25 do 2.
Sim, está pré-agendado, previsto para a reunião de 25 de 2,
muito obrigado.
A apresentação do relatório. Passávamos agora à apresentação de relatórios, todos de requerimentos, todos relativos ao perímetro de regra do MIRA. Perguntava aos grupos parlamentares proponentes se se oponha que discutamos em conjunto o ponto 5, o 7 e o 9. Trata-se de três requerimentos, nomeadamente do PSD, do Chega e do PS, todos relativos ao perímetro de regra do MIRA. Se não houvesse oposição, falaríamos todos em conjunto. Senhora deputada Clarice Campos.
Obrigada, senhora Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista não se opõe, aliás, e ia até avançar com essa proposta.
Obrigada. Perguntava também aos restantes grupos parlamentares se não se opõe. O grupo parlamentar do PSD está a sinalizar que não se opõe. Pergunto também, o grupo parlamentar do Chega também não se opõe. Assim começaríamos esta discussão conjunta, começando pelo requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. Para a apresentação, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Cristóvão Norte, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhora Presidente. Bom dia a todos. A razão próxima para a apresentação deste requerimento por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata prende-se com a circunstância de, ao longo dos últimos anos, se ter verificado não apenas um desenvolvimento agrícola, hidroagrícola, no perímetro de regra do Mira e nos concelhos circundantes, que tem grande alcance, e, portanto, isso é absolutamente indiscutível, e essa circunstância, agregada ao facto de haver escassez de água, seja por fenómenos de alteração climática, seja por, pelo facto de ter havido uma utilização agrícola mais intensa, conduzem a uma, à necessidade de ouvirmos estas instituições, de conhecermos em detalhe a matéria, para depois também, junto do Governo e das demais entidades, estarmos devidamente conhecedores, de modo a podermos tomar as diligências políticas que entendamos a respeito das mesmas. Eu creio que isto é uma matéria que tem importância e que tem urgência. Não é, de facto, uma matéria de fácil resolução. Todos ralham e, porventura, ninguém tem razão. Há intenções do próprio Governo, anunciadas pela Sra. Ministra do Ambiente, eventualmente transportar água de, se tal for possível, do Alqueva para Santa Clara e, por força disso, assegurar o abastecimento também este perímetro de regra, mas isso são também soluções a prazo. Nenhuma delas está disponível amanhã, nem para a semana, nem para o mês que vem. E, portanto, isso criou um conjunto de constrangimentos que eu creio que temos o dever de auscultar para tomar as posições que entendamos relevantes para a matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Passamos de seguida à apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Paulo Graça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Penso que o Sr. Deputado Cristóvão Norte já fez aqui uma breve introdução sobre o tema, sobre este assunto, como é lógico que a todos nos preocupa. A importância da água, não só neste setor, mas até na nossa própria vida, é um tema cada vez mais que é abordado e está em discussão. E, portanto, principalmente então aqui, para esta gente que vive da terra, da necessidade de ter água. Por isso nós queremos chamar aqui o Sr. Presidente da Direção da Associação de Agricultores e Proprietários do Perímetro de Rega do Mira, porque a luta pelo acesso de água da Albufeira de Santa Clara intensifica-se no Perímetro de Rega do Mira, cuja disputa segue em tribunal, isto devido ao crescimento descontrolado, desproporcionado ou anormal da exploração de estufas de frutos vermelhos, numa região que apresenta, em anos a fio, seca ou escassez de água. Portanto, requeremos a audiência do Sr. Presidente, sobre o contexto da injustiça e desigualdade vigente entre os diferentes beneficiários do Perímetro de Rega do Mira, por intermédio da Vossa Excelência e em termos e fundamentos que antecederam. No requerimento do PS podemos ver que também querem esclarecimentos sobre as dificuldades sentidas no exercício da atividade e no grupo do PSD obter informações e, portanto, penso que só ouvindo estas entidades nós poderemos estar mais aptos e mais esclarecidos a poder intervir e ajudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, para a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pergunto aos senhores deputados, formalmente tenho que fazer esta pergunta, será a senhora deputada Jamila Madeira, no entanto, como não pertence à nossa comissão, pergunto se há alguma oposição a que tal suceda, é uma pergunta de pró-forma, mas que eu tenho que fazer. Senhora deputada Jamila Madeira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sabia desse pró-forma, mas fiquei a saber. O que eu gostaria de apresentar, o perímetro de rega do Mira e toda a zona do Barlavento do Algarve tem sentido que, mesmo com a recuperação dos níveis dos aquíferos, que essa zona continua a ser uma zona mais fustigada pela seca severa ou seca extrema e, portanto, naturalmente, todas as atividades conexas acabam particularmente impactadas. Por isso mesmo, e já em tempo oportuno, quando o governo anterior, o governo socialista, apresentou o plano de eficiência hídrica, também acoplámos a esse mesmo plano a ligação Alqueva-Santa Clara-Bravura, precisamente para dar resposta a estas questões, que são questões de alterações climáticas que já estavam sinalizadas e que naturalmente já eram sentidas e careciam de uma resolução diferente. Basta ver que Odeloca, que quando foi construída era um elemento crítico para a resposta da eficiência hídrica da região, desde que foi construída e feitas os testes de fechas com portas, foi a única vez que atingiu a sua cota máxima. Depois disso, nunca atingiu a sua cota máxima, mesmo retendo todas as linhas de água que têm as escorrências diretamente para a barragem. Significa, por isso, que há falta de água, de pluviosidade, e, portanto, há falta de água naquela zona, e, portanto, isso impacta com uma zona de excelência, também em termos agrícolas, que ali se colocam. E, portanto, ouvir aqueles que são os que têm gerido esta problemática com muita eficácia, com muitas candidaturas, com muitas preocupações, é particularmente útil, e por isso mesmo o Partido Socialista propõe que sejam ouvidos também a Associação de Produtores de Batata Doce de Algesur e a Associação de Agricultores e Proprietários do Perímetro de Rega do Mira. E, portanto, julgamos que é muito importante ouvir quem lida com esta realidade todos os dias, independentemente de termos colocado vários caminhos, eu não direi soluções, porque elas não são mágicas, como se viu, o Odeloca apresentava-se quase como uma solução mágica e verifica-se depois na evidência que falta chover. E naturalmente, é preciso encontrar soluções. E os níveis de pluviosidade assinalados atualmente na zona do Alqueva são muito significativos e é preciso que essa solidariedade em termos territoriais também exista para que as respostas ao nosso território e ao evitar do avanço das zonas desertificadas também sejam conseguidas numa lógica de solidariedade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Jamila Madeira. Pergunto, apresentados os requerimentos... Pergunta à Iniciativa Liberal se pretende intervir a propósito dos requerimentos. Sr. Deputado, como entretanto chegou a dar-lhe nota que foram apresentados todos os três requerimentos da nossa ordem do dia relativos ao perímetro da Rega do Mira, acabaram de ser apresentados pelos três grupos parlamentares os requerimentos e pergunta à Iniciativa Liberal se pretende intervir nesta discussão. Apresentados também os requerimentos, pergunto se algum grupo parlamentar ainda pretende intervir na discussão dos requerimentos. Não pretendendo, vou colocar os requerimentos à votação, neste caso um a um, naturalmente, para que não haja... Começamos pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que é o primeiro, que pretende a audição da Federação Nacional de Regantes de Portugal, a FENARREG, a Associação dos Beneficiários do Mira, a Associação dos Agricultores e Proprietários do Perímetro Agrícola do Mira, a Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Conselhos de Odemira e Algesur e a Associação dos Produtores de Batata Doce de Algesur. Pergunto, quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora, de seguida, à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que pretende audição do Sr. Presidente da Direção da AAPRM, sobre o contexto de injustiça e desigualdades da Guerra do Mira. Portanto, pergunto, quem vota contra o requerimento do Chega? O PS. Quem se abstém? O PSD. Portanto, foi chumbado o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Passamos agora à votação do requerimento com caráter de urgência apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a audição da Associação de Produtores de Batata Doce de Algesur e a Associação de Agricultores e Proprietários do Perímetro de Rega do Mira. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, atendendo e de dar já nota, até aproveitando que está aqui a senhora deputada Jamila Madeira, que fez a apresentação deste requerimento, dando nota que, atendendo ao caráter de urgência que revestem este requerimento, e entendendo que só faz sentido ouvir em conjunto as entidades, a Comissão iria propor o próximo dia 25 de manhã para audição de todas as entidades em conjunto. Portanto, coloco desde já a consideração, se alguém se opõe a que seja dia 25 de manhã, portanto, terça-feira. Portanto, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, iremos contactar as entidades para que no dia 25 de manhã se proceda a estas audições, não colocando em crise as audições que já tínhamos agendadas para a parte da tarde. Muito obrigada, Sra. Deputada Jamila Madeira, por ter vindo à nossa comissão, é sempre um gosto. Passamos agora ao ponto 6 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com os objetivos de esclarecer os tempos médios de tramitação de processos e os principais fatores que contribuem para a sua morosidade, compreender os critérios de decisão e execução dos fundos comunitários, bem como recolher contributos. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, para a apresentação mais pormenorizada do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que o requerimento é autoexplicativo, mas seja como for, acho que fará sentido fazer aqui um ponto prévio. Independentemente das divergências ideológicas que possamos ter sobre o que deve ser o Estado e o tamanho que deve ter o Estado e em que áreas deve intervir o Estado, eu creio que todos, ou a maioria de nós, concordará que existe um Estado dentro de um Estado, que é um Estado não eleito, difícil de escrutinar e que nem sempre dá seguimento àquilo que são as decisões da tutela que superentende este Estado dentro do Estado, ou seja, todas estas agências que às vezes ganham vida própria. No setor da agricultura e das pescas, de facto, há aqui duas que têm um papel preponderante e que devem ser agências que promovem o desenvolvimento e a inovação, mas que muitas vezes conduzem a alguns bloqueios que fazem exatamente o oposto. Acreditamos que parte da justificação para isso se deve à falta de recursos humanos, e daí o atraso nos processos, mas já tem sido, de certa forma, enfim, não queria usar o termo denunciado, mas já tem sido dito publicamente que, por vezes, há aqui um conflito entre a decisão política e depois a execução por parte destas agências, seja por que motivo for. E é exatamente isso que nós queremos perceber. Daí fazermos este requerimento para ouvirmos o ICNF, para ouvirmos a APA, para percebermos exatamente a que é que se devem estes atrasos, que muitas vezes põem em causa a viabilidade de investimentos na área da agricultura, mas não só, também na área da construção e em muitos outros setores, e queremos perceber o que é que podemos e devemos fazer para que a situação possa ser corrigida e possamos ter agências que trabalham de uma forma mais célere e que não põem em causa precisamente o desenvolvimento, o progresso e a inovação neste setor. Daí que tínhamos instado, então, a ouvir estas agências. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Mário Amorim Lopes. Apresentado o requerimento, coloco à discussão. Pergunto se algum grupo, Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente este requerimento, porque entendemos também que os fundamentos expostos são pertinentes e têm importância, porque somos também confrontados, não raras vezes, com relatos de variadas entidades e de variadas zonas do país que aguardam pareceres obrigatórios e que são necessários para a prosecução de alguns investimentos e de licenciamentos, etc. E somos confrontados com identificação, muitas vezes, de demoras injustificadas por parte quer da APA, quer do ICNF. E, portanto, nesse sentido, pretendemos também que esta audição nos possa trazer aqui informações sobre o estado atual dos processos em análise e também, se for o caso, identificarem os condicionalismos que levam a que sejam verificados esses atrasos que colidem muitas vezes com aquilo que é o interesse público, quer do avanço de determinados investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento das regiões, dos territórios, dos municípios e para o desenvolvimento económico do país, do que diz respeito à atividade empresarial. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Sra. Deputada Clarice Campos, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas também para sinalizar que o Partido Socialista também irá acompanhar este requerimento e pelos mesmos motivos, porque frequentemente em reuniões que temos com associações de agricultores e não só na área da agricultura, porque é uma área, este assunto é transversal a todas as áreas, a questão da morosidade dos processos nestas entidades e noutras entidades, mas estamos a focar-nos nestas, é de facto algo que nos preocupa e, portanto, também queremos ouvir e questionar para tentarmos perceber melhor o que se passa e o que é que se pode fazer para mudar e para tornar mais célere as decisões destas entidades e, desta forma, corresponder aos anseios de quem investe e de quem procura investir no nosso país, dos nossos empresários, dos nossos agricultores. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Clarice Campos. Sr. Deputado João Paulo Graça, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que também iremos acompanhar este requerimento, porque, tal qual como acabou de ser referido, realmente os tempos médios de transmissão destes processos, a própria burocracia, não só em outras áreas, como vimos também no outro dia nas pescas, mas também na agricultura, muitas das vezes, se não fossem as associações a ajudar, quer os pescadores, quer os agricultores e produtores, muitos, mesmo assim, acabam por desistir dos processos, dada a complexidade. E, portanto, nós iremos acompanhar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se o autor do requerimento pretende ainda dizer algo a este propósito. Sinalizando com a cabeça que não, passava de imediato à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, dar nota que, perante a aprovação deste requerimento para a audição da APA e do ICNF, nós já temos um outro requerimento aprovado para a audição das mesmas entidades, portanto, ia sugerir que na altura que fizermos a audição da APA, já o façamos sobre as duas matérias em dois pontos ou conjunta, por forma a tentarmos agilizar e também termos aqui o maior aproveitamento dos nossos trabalhos e a maior eficiência. Portanto, pergunto se algum grupo parlamentar se opõe a que tal venha a suceder. Sr. Deputado Mário Lopes.
Não nos opomos de todo, era só para saber exatamente qual era o teor do outro requerimento. Confesso que de memória já me esqueci.
Tem a ver com o setor orizícola.
E é só a
APA, no caso concreto. Marcaríamos para o mesmo dia, para que tenhamos aqui a APA numa única visita ao Parlamento, realizar as duas audições aprovadas, sobre os dois temas, obviamente, que foram pré-aprovados.
Até porque, permita-me dizer, a APA tem muito trabalho para fazer, portanto é bom que possamos ser eficientes aqui na sua vinda ao Parlamento para que depois se possa dedicar ao que é importante. Obrigado.
Obviamente, para além disso, também a própria Comissão tenta ser eficiente atendendo a quantidade de entidades que temos para ouvir e de requerimentos que vão sendo aprovados para não termos os trabalhos irremediavelmente atrasados. Há aqui um grande esforço de tentar criar aqui alguma agilidade e eficiência, que eu muito agradeço à doutora Sara, que enquanto estamos aqui me está sempre a dizer onde é que podemos encaixar e como podemos encaixar, porque ela desespera a cada entidade nova que é aprovada. Portanto, depois deste momento de maior humor, passávamos aqui, neste caso, à discussão e votação do requerimento apresentado desta feita pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas sobre a importação ilegal de madeira russa e bielorrussa. Sr. Deputado João Paulo Graça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa intenção de ouvir o Sr. Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira, sobre a importação ilegal de madeira russa e bielorrussa. Ou seja, a importação de madeira russa e bielorrussa por países da União Europeia está proibida desde o início da guerra da Ucrânia. Mas a investigação da ONG britânica revelou que vários países conseguiram contornar as sanções económicas impostas e importar madeira de bétula russa através de países intermediários que procedem ao branqueamento da mercadoria. Os dados da investigação relevam que o contraplacado de bétula ilegal e manchado de sangue entrou em todos os 27 membros, sendo os maiores importadores Polónia, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e Estónia. Ou seja, e depois as notícias são muitas, empresas portuguesas envolvidas em alegada importação ilegal de madeira russa, Portugal envolvido em esquemas de importação de ilegal de madeira, há um esquema de importação ilegal de madeira russa, Portugal está envolvido, venda de madeira é interdita pela China, Turquia, Cazaquistão, Portugal terá importado madeira com um valor superior a 100 milhões de euros. E posto isto, penso que era importante ouvirmos da boca do Sr. Secretário de Estado qual a posição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentado o requerimento, passamos à sua discussão. O Grupo Parlamentar do PS inscreveu o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei primeiramente um enquadramento da temática, dando conta que no seguimento das notícias vindas a público sobre a importação ilegal de madeira em Portugal da Rússia e da Bielorrússia, contornando sanções da União Europeia a estes países, no seguimento da invasão russa da Ucrânia, importa esclarecer. O Conselho Europeu, em 8 de abril de 2022, adotou sanções à importação de madeira e de produtos derivados da madeira da Federação Russa. Este regulamento impõe medidas restritivas para evitar o financiamento de atividades russas. As autoridades competentes em Portugal para a aplicação destas medidas são a Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. Uma investigação levada a cabo pela organização não-governamental Airside afirma que, apesar das sanções em vigor, madeira russa continua a entrar na União Europeia, incluindo em Portugal. Cerca de 20% da madeira utilizada na Europa provém de fontes ilegais, sendo Portugal uma das portas principais, tendo recebido aproximadamente 1.000 caminhões de madeira ilegal, avaliados em mais de 103 milhões de euros. Ora, num desenvolvimento mais recente, foi noticiado que empresas portuguesas foram ilibadas de acusações de tráfico de madeira russa. Concluiu-se que as transações respeitavam as datas estabelecidas pelo Regulamento União Europeia 2022/576, antes da sua entrada em vigor, isto é, não se encontrarem evidências de madeira ilegal após 9 de abril de 2022. Para lá das inspeções e fiscalizações realizadas, foram ainda aplicadas medidas corretivas aos procedimentos das empresas, cuja revisão foi concluída em junho de 2024. O ICNF comunicou os resultados à Comissão Europeia. De ressalvar, ou melhor, de dar conta que é uma informação que foi dada por parte do ICNF e que essa informação foi enviada à comunicação social, logo é do conhecimento público, que em 2023, essa informação data 2023, que a organização não-governamental Airside alertou o ICNF sobre possíveis violações às sanções europeias, identificando empresas portuguesas suspeitas de contornar as restrições. Pois bem, o ICNF realizou fiscalizações às empresas mencionadas, verificando a legalidade do produto contraplacado de bétula e avaliando todos os procedimentos obrigatórios nestes processos. Conclui-se que as transações respeitavam as datas estabelecidas pelo Regulamento da União Europeia 2022/576. Para lá das inspeções e fiscalizações realizadas, foram ainda aplicadas medidas corretivas aos procedimentos das empresas, cuja revisão foi concluída. O ICNF comunicou os resultados à Comissão Europeia. Pelo que antecede, naturalmente não faz sentido o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, atendendo que esta informação foi enviada por parte do ICNF à Comunicação Social, logo ser do conhecimento público. Obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida. A Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito breve, também dizer que acompanhamos as preocupações do Chega em relação a esta problemática, mas, e até atendendo às palavras do Sr. Deputado Amílcar Almeida e à exposição que fez e ao acompanhamento que temos feito deste assunto na comunicação social, achamos que neste momento o acompanhamento por parte do ICNF e os esclarecimentos que foram dados sobre esta temática são suficientes para nós. Obviamente ficaremos atentos, continuaremos a acompanhar, mas consideramos que foram tomados os procedimentos corretos e necessários e, portanto, também achamos que é, neste momento, extemporânea a vinda do representante do ICNF, do Sr. Secretário de Estado, aqui para prestar esclarecimentos. Muito obrigada.
Sra. Presidente, se me for permitido,
permita-me, ainda não terminou a ronda, não sei se a Iniciativa Liberal pretende intervir a este propósito. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem problema, não há problema, João Paulo. Só para dar nota que, obviamente, acompanhamos a preocupação, enfim, até uma preocupação mais alargada, não é apenas a importação da madeira da Rússia com a Bielorrússia, é todo o contexto geopolítico, mas seja como for, acompanhamos essa preocupação. No entanto, de facto, as autoridades já se pronunciaram, enfim, não vamos ser nós a objetar a vinda das autoridades, até se pode tentar acoplar isso com outra audiência. Vamos nos abster apenas pelos motivos que já foram expostos, tanto pelo grupo parlamentar do PSD como do Partido Socialista, já foram dados alguns esclarecimentos, mas seja como for, também não vamos ser nós a obstaculizar a vinda da Comissão, da ICNF.
Neste caso, estamos a falar do Sr. Secretário de Estado das Florestas, só para que fique clarificado, não do ICNF, que acabámos de aprovar. Agora sim, terminadas as intervenções dos diversos grupos parlamentares, passo a palavra ao autor do requerimento, o Sr. Deputado João Paulo Graça.
Agradeço, Sr. Presidente, dizer ao Sr. Deputado Amílcar Almeida que o ouvi com muita atenção, aliás, como a todos, e ouvi realmente, principalmente esta parte, que enviaram à comunicação social, muito bem, só que as notícias que eu acabei de ler são de 29 de janeiro de 2025 e de 30 de janeiro de 2025, ou seja, a própria comunicação social, já com esse esclarecimento todo, e a comunicação social faz muito a opinião pública, e portanto a preocupação, eu penso que só tínhamos todos a ganhar em ouvir da viva voz do Sr. Secretário de Estado estes esclarecimentos. No entanto, agradeço. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. Terminada a discussão do requerimento, agora colocamos à votação. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Por maioria de razão, vota a favor o grupo parlamentar de Chega. Foi reprovado o requerimento com os votos contra do PS e PSD e a abstenção da Iniciativa Liberal. Passávamos agora, finda a parte dos requerimentos, temos aqui um projeto de resolução do PAN 432 que recomenda a elaboração de uma estratégia. Senhores deputados, permitam-me só acabar de verbalizar e depois já. Temos aqui que recomenda a elaboração de uma estratégia nacional para promover o consumo de proteína vegetal. Foi já adiado uma vez putestativamente a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na reunião do 14 de janeiro, o PAN solicitou o agendamento para a data de hoje. Não estando presente o PAN, solicito que por consenso seja adiado, dando nota que nos termos daquilo que ficou estabelecido na última reunião de presidentes, na próxima reunião será discutido, porque é a terceira reunião. Nós não podemos sistematicamente manter as iniciativas a aguardar que o autor tenha possibilidade de comparecer, portanto, foi adiado uma vez, esta segunda por consenso, e na próxima semana será, próxima semana ou próxima reunião, não necessariamente a Comissão agendá-la para discussão sem possibilidade de adiamento. Próxima reunião. Próxima reunião, se não tivermos possibilidade, próxima reunião com iniciativas legislativas. Se tivermos uma reunião como se prevê para a próxima semana, não queres, dando já esta nota, tendo dia 25 já com este grau de iniciativas agendadas, será provavelmente imediatamente a seguir, mas de qualquer forma, dando nota que será agendado logo que possível por parte da mesa. Depois temos aqui também, senhores deputados, o ponto 11 da nossa ordem do dia, que vai sendo longo, que temos aqui várias iniciativas em discussão conjunta, nomeadamente o projeto de resolução do PAN, mais o projeto de lei do PAN, mais o projeto de lei do PAN. Vão-me dispensar, presumo, de ler todas as iniciativas. Não estando aqui também presente o autor das iniciativas, não obstante, a mesa vai avançar com aquilo que aliás, já consta das ordens do dia, não recebemos nenhuma nota do PAN dizendo que estava contra e que seria, e será dado nota disto ao PAN, abrirmos um prazo de proposta de alteração até, relativamente aos projetos de lei, obviamente, até ao dia 5 de março, para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, e depois seguir-se-á nos termos agendados, não havendo oposição. A distribuição dos guiões de votações passaria para o dia 11 de março, para que depois possamos, dia 19, votar na comissão. dando nota que esta planificação, esta calendarização foi enviada com a proposta de ordem do dia, foi enviada ao PAN, que não se opôs à mesma, e, portanto, sendo o silêncio considerado como anuência, pergunto se algum do senhor deputado do grupo parlamentar se opõe a esta calendarização. Não havendo oposição, será dada nota ao autor das iniciativas que foi aprovada esta calendarização e será nestes termos. Agora, passamos ao ponto 12 da nossa ordem do dia, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 196 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias à reativação da fileira da lã. Pergunto aos grupos parlamentares se algum grupo parlamentar se opõe à proposta de redação final enviada pelos serviços. Não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto, será fixada a redação final nos termos propostos pelos serviços. Finalmente, no ponto 13, informação sobre iniciativas europeias, COM 25.2, relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a execução da Diretiva Quadro da Água 2000/60/CE, e da Diretiva Inundações 2007/60/CE, terceiros planos de gestão das bacias hidrográficas, segundo os planos de gestão de riscos de inundações. É particularmente importante para a nossa Comissão, portanto, dar-vos nota desta questão. Nos outros assuntos, tenho duas questões para comunicar aos grupos parlamentares e, portanto, depois passo-vos a palavra. Temos já confirmada a audição da senhora Secretária de Estado das Pescas, a propósito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para o dia 11 de março, às 15 horas. Portanto, está confirmada, já se foi enviado o e-mail e a senhora Secretária de Estado confirma a disponibilidade. Dando nota que estas datas foram aquelas que em mesa e coordenadores foram enviadas a todos os grupos parlamentares, em mesa e coordenadores, e a senhora Secretária de Estado disse que está disponível para o dia que nós pré-combinamos para que conseguíssemos colocar em dia os nossos trabalhos e, portanto, ficará para esse dia. Também para a próxima semana teremos, às 15 horas do dia 25, audição das entidades orizícolas, da fileira orizícola, e de manhã, conforme já foi aqui pré-aprovada quando a discussão dos requerimentos, às 9:30, terá lugar às audições dos primos da regra do Mira, nos termos das grelhas que nós já aprovámos para quando temos audições conjuntas. Senhoras e senhores deputados, desejo-vos um bom almoço, a não ser que alguém pretenda intervir, então desejo-vos um bom almoço e bom trabalho. Está terminado os nossos trabalhos por hoje.